Já se encontra Marcos Vinícius Ruski, fisioterapeuta em União da Vitória. Satisfação em tê-lo aqui na CBN Vale do Iguaçu para conversar conosco sobre o Pilates, sobre a postura, as tão temidas dores nas costas. Bom dia.
Bom dia. Primeiramente, agradecer o convite, Vanessa Brites, a CBN. E fico feliz, né, em estar aqui podendo compartilhar um pouco, né, do conhecimento, essa área que cresce muito, né, no Brasil, no mundo e, por que não, aqui nas Gêmeas do Iguaçu, né, que é a famosa postura. E hoje se fala muito no método Pilates. Então, o método Pilates ele veio muito forte, assim, para a nossa idade, da nossa região, porque hoje o estilo de vida ele está muito acelerado, né? Então as pessoas elas trabalham muito e acabam não cuidando mesmo da postura.
Exato.
Então o método Pilates, o Joseph Pilates, que inventou a sua técnica, que no início era contrologia, ele pensava isso já lá em 1917, 1920, e ele mesmo falava que estava 50 anos à sua frente. Então, hoje, o método Pilates ele vem para trabalhar muito essa parte postural, ou seja, a parte de flexibilidade articular, fortalecimento de músculos profundos que a gente não treina no dia a dia. E isso acaba melhorando não só a postura, mas, como você falou, as famosas dores, né? As lombalgias, as dorsalgias e por aí vai.
Eu conheço pessoas que não tinham flexibilidade e após o Pilates desenvolveram uma maior mobilidade nas ações. Esse é o objetivo do Pilates também.
Com certeza. Em uma aula, né, em uma sessão, você consegue ganhar aí de 5 a 7 centímetros de alongamento. O método, ele traz isso, a força do powerhouse, como o Joseph Pilates falava, que seria o centro de força, né, o abdominal. Então, durante a sessão, a gente trabalha aí de 45 a 1 hora, a gente foca muito isso, o fortalecimento desse abdômen, desse complexo lombar pélvico dos quadris, juntamente com o alongamento. Em uma aula, a pessoa já sai feliz, que ele sempre fala, nossa, eu nunca consegui encostar o dedo no chão, e hoje eu estou conseguindo.
Exato.
Né, eu tive um relato uma vez de um advogado, e ele falou assim, eu não conseguia ligar o computador embaixo da mesa, e agora eu consigo ligar o computador facilmente. Então, quer dizer, uma pequena mudança na qualidade do dia a dia, até no trabalho. Né?
Você já experimentou da técnica de Pilates, Brites?
Eu só vejo. Eu não me abaixo, se eu me abaixar, não levanto.
Está aí a oportunidade, não é mesmo, Marcos?
Com certeza, está feito o convite já, Brites, de ir ali fazer uns alongamentos com nós.
E por que o Pilates é uma novidade que chegou e está ficando?
Então, assim, ó, o Pilates, novidade, ele seria para nós aqui no Brasil, porque na Europa isso já está há tempo. Mas por que ela veio e ficou? Porque ela não deixa de ser uma atividade física. Ela é uma atividade física, mas ela também é uma reabilitação. E por que ela veio para ficar? Porque a gente trabalha muito com o alongamento, e o nosso corpo, ele precisa manter, ele precisa de manutenção, e a manutenção é a flexibilidade, é o fortalecimento, não menosprezando ou falando mal, por exemplo, de uma academia, mas a academia também, ela é ótima, só que às vezes as pessoas deixam um pouquinho de lado essa parte do alongamento. Hoje o alongamento, ele é muito, muito eficaz, isso já estudos recentes falam, que num alongamento você consegue liberar fibras, liberar tendão, liberar músculo, fazendo com que a tua articulação consiga trabalhar, ou seja, aquele líquido sinovial que a gente tem nas articulações, ele flua melhor, nutrindo cartilagem, nutrindo essa parte, fluidez da articulação, e o músculo, juntamente disso, trabalhando com sua contração muscular. Então, no dia a dia, quando você está trabalhando, a tua postura melhora, o teu corpo fica mais flexível. Então, é uma técnica que veio realmente para ficar e ela está sendo muito bem aceita, né, pelas pessoas.
Fisioterapeuta, você contava nos dedos. Hoje a gente tem aqui uma infinidade de fisioterapeutas e faculdade de fisioterapia. Eu estava no circo no final de semana com o teu filho, com o Rusquinho, neto do Ruscão, que é presidente do Iguaçu, e o pai estava se capacitando em Curitiba. Na realidade, você pode ter 1 milhão de advogados, 1 milhão de fisioterapeutas, 1 milhão de radialistas, mas você sempre tem que estar lá frente. Você estava estudando em Curitiba no final de semana, sabe?
Estava lá, Brites. Então, assim, isso vem de mim, né? Eu sempre tento me atualizar, porque o mercado de trabalho ele está muito, muito avançado. Então, hoje, técnicas que são por exemplo, na Europa, que é uma são técnicas que já estão se trabalhando, para o Brasil ele chega um pouco mais atrasado. Então, assim, à medida que isso vem vindo, a gente já vem atualizando, até porque eu sou professor, né, numa faculdade aqui na cidade. Então, assim, para mim, repassar isso para os meus acadêmicos, para os meus alunos. E a gente tem que estar em constante, o CREFITO mesmo, que é o nosso conselho, ele pede que a gente esteja em constante atualização. Até para a gente poder um pouquinho brigar pela nossa atuação, né? Como você falou, antes eram poucos fisioterapeutas, hoje são bastante. Mas assim, a área tem para todos, sabe, Brits? Então a gente precisa cada vez mais ganhar a área, só que fazer um trabalho com qualidade. Então é isso que eu prezo, eu tento trazer sempre essas técnicas para a cidade, para a nossa União da Vitória e Porto União, para melhor atender as pessoas que chegam para nós. E como eu estou no meio acadêmico, passar isso para os acadêmicos que estão se formando e vindo aí atender as pessoas futuramente.
Agora 11h17, além disso, Brits e Marcos, eu tenho dados aqui de que o Pilates ele também ajuda na reabilitação de pacientes neurológicos, vítimas de Parkinson e também o acidente vascular encefálico. Lembrando que o Parkinson é uma doença do cérebro que provoca tremores e dificuldade na coordenação. É isso?
Isso mesmo. O Parkinson ele é uma doença, né, que pega os neurotransmissores da dopamina, sendo que a dopamina ela faz um efeito inibitório. Então, assim, ela não deixa a gente ter movimentos involuntários. Como a diminuição da dopamina acontece nessa substância negra, as pessoas não coordenam o movimento. E o Pilates, como ele faz muitos movimentos voltados para coordenação, respiração, fluidez no movimento, então a gente tenta trazer isso para o paciente, fazer com que ele se acalme, porque são pacientes um pouco mais ansiosos por causa da patologia, e que eles desenvolvam melhor a técnica, principalmente a respiração, né? Hoje, a respiração ela é dita um fator fundamental na reabilitação. Isso pode ser em meio da respiratória, da cardiologia, da ortopedia, da reumato, da geronto. Então, a gente trabalha muito essa parte respiratória. E o paciente acidente, um hemiparético, né, que vem com acidente ocular cerebral, ele também tem esse tônus aumentado, a gente chama de espasticidade. Então, ele não consegue se movimentar direito. E o método Pilates, com os aparelhos que facilita o movimento, a gente consegue fazer com que ele ganhe amplitude de movimento, que ele ganhe força, para ele, no dia a dia dele, conseguir realizar as tarefas que para ele é tão difícil. Então, não digo só o Parkinson, o acidente vascular cerebral, mas também outras patologias neurológicas, né? Até pessoas com paralisia cerebral, que não sejam tão acometidas, podem estar realizando essa técnica. Hoje, o método Pilates ele não tem muita contraindicação. Ela é indicada muito para os pacientes, porque ele não tem muito impacto. São exercícios de alongamento e flexibilidade, sendo que numa aula, numa sessão de fisioterapia com o método Pilates, ele trabalha essa respiração, fazendo com que os músculos relaxem e você ganhe amplitude de movimento. E trabalha o equilíbrio também, né?
Vanessa, a gente está acompanhando uma menininha que faz um trabalho numa clínica que tem um aparelho que nossa pai aqui não tem, né, Vanessa?
Ecoterapia. Eu já lembrei.
Isso.
Que ela realiza duas metodologias.
A nossa pai não tem isso, trabalha em canoinhas. E eu vejo a importância desse aparelho para as APAEs.
A pai de União da Vitória já tem.
Já tem?
Tem. Até quem trabalha...
É recente, não?
Eu não posso te dizer se é recente. Eu soube também há pouco tempo, mas eu sei que lá os profissionais atendem, né? O Pet Suite. Nós temos uma fisioterapeuta...
Pet Suite.
As duas técnicas que ela realiza, que é a ecoterapia e o Pet Suite. E nós vimos a evolução dela.
A evolução dela, né?
Não, hoje, na área neurológica pediátrica, é o que está em alta. É o Pet Suite. Até passou no Fantástico há pouco tempo sobre essa reportagem. Na nossa cidade temos lá na PAI de União da Vitória, e nós temos também uma fisioterapeuta que atende aqui no centro de União da Vitória, que ela trouxe essa técnica. Ela trabalhou no Pequeno Príncipe com essa técnica, e agora ela trouxe para a União da Vitória, e ela está se dando muito bem, porque ela é uma ótima profissional na área.
A Bárbara Plissac.
Isso, a Bárbara ela é minha colega de trabalho lá também, na faculdade. E ela está trabalhando com isso e está tendo ótimos resultados com os pacientes. Eu mesmo indico muito o paciente para ela, tanto lá da faculdade como o que aparece ali para mim no dia a dia.
A importância das rapazes de poder ter esse aparelho, né,
muito,
Husky?
Muito, Brits. É, como lá na Pai
é de muito Mel, caro ou não?
É caro. É caro pelo macacão que tem, sim, né, porque ele reveste, os ganchos, a gaiola, ela não é muito barata. É, mas assim, eu acho que para o município, né, ou através até de um estado fazer uma parceria, não seria muito caro para eles, né? Uhum. Pelo benefício que os pacientes vão ter com essa técnica de pet suite. É, hoje o pet suite...
Ele... É só por fisioterapeuta.
Por fisioterapeuta, uhum. Hoje sim. É, a técnica, ela hoje, que eu saiba, o plano de saúde não cobre. Então, é particular. Uma sessão... Ela é uma sessão, ela é muito cara, ela é cobrada por hora.
Certo.
Então, assim, é uma... Como que as mães estão fazendo? Elas estão entrando com ação, né? E estão ganhando. Estão ganhando porque o governo está vendo a importância, o judiciário está vendo a importância e está dando a favor, e daí paga-se para o físio. É pena, né? Porque poderia ser um processo mais fácil. E, assim, a gente vê a evolução do paciente. É nítido a evolução do paciente.
A pequena Sofia...
A gente vê ela, né?
Teve essa evolução. Graças moradora do Ouro Verde nos procurou no início do ano, e do início do ano para cá, ela já está se locomovendo,
bacana,
né, Brits?
Né?
Foi uma evolução muito,
muito
grande.
Boa.
Vamos falar da questão...
Graças ao fisioterapeuta.
É, ao trabalho do profissional.
Da nossa,
vamos falar da questão postural. Falar sobre a definição correta de postura. Vamos lá. Olhando para o Brits, Marcos, e olhando para mim. Não vamos nos ajeitar
não,
agora, né?
Vamos parar,
ouvinte aí que está acompanhando neste momento. Como é que você descreveria, como é que nós estamos sentados e se essa nossa postura pode acarretar problemas? Vamos dizer se nós estamos corretos na questão postural, porque nós trabalhamos diariamente sentado, né, Brits? Da maneira que nós estamos, descrevendo para o ouvinte, estamos errados?
Então, assim, ó, hoje...
pode falar,
Marcos. Pra gente falar em postura, né, a gente entra muito junto disso a ergonomia. Então, a ergonomia tá muito em alta. Também nas empresas, hoje tudo é NR, NR17, etc, por aí vai. Então, assim, a gente começaria já pela cadeira, né?
Vamos lá.
Encosto dos braços, postura de coluna, de costas, apoio no chão. Então, assim, não que vocês às vezes estejam errado, mas às vezes o mobiliário não está adequado. Né? Então, isso tudo entra numa ergonomia. O fisioterapeuta faz isso. Né? Tem um fisioterapeuta voltado para a ergonomia. Onde ele vai ver, por exemplo, você trabalha em frente ao computador, você não pode ter dois computadores, às vezes, para ficar girando o pescoço, porque isso pode te dar uma contratura muscular. Né? Às vezes, a posição do pé, sou pequena em relação à cadeira, meu pé não encosta no chão. Isso pode dar um encurtamento posterior. Só que isso, no dia, você... Ah, é bobagem. Mas com o passar do tempo, isso vai virando uma dor crônica que você não sabe de onde vem. Quando você percebe, é a tua postura no trabalho, sabe? São pequenas coisas que a gente observa. Por exemplo, eu trabalho também...
Eu estou com os pés apoiados agora aqui na cadeira. Mas o ideal também seria, de repente, ter um... Ou ter uma espécie de um banquinho, algo do gênero.
Isso. Até eu observo bastante nos bancos, os atendentes têm embaixo da mesa um banquinho que ele movimenta para frente e para trás, que é onde, além dele ter um apoio para o pé, ele pode estar ativando a musculatura da panturrilha, que a gente sabe que a panturrilha é o nosso segundo coração. Ele bombeia o sangue das pernas para cima. Então, além dele ter o apoio, ele fica ainda trabalhando com os membros inferiores. Isso é muito bom também, né?
Já deixei claro para o ouvinte que eu tenho estatura baixa, né, Brits?
É, verdade.
E o Brits está usando o apoiador aqui da cadeira, os braços da cadeira,
o
né?
Brits, só a rotação do tronco dele agora que não está muito legal, mas no demais está bacana.
O que significa isso? Quem está ouvindo, ele
teria rotação,
que
estar... Rotação, ele está virado para o meu lado, né?
Certo.
Então ele deveria estar olhando reto para o seu microfone.
Isso, mas eu também estou com a rotação aqui.
Também.
Olha, Brits, na próxima nós vamos sentar...
Vamos se comportar.
Vamos sentar com a questão postural para evitar problemas mais sadios, né?
Futuros.
Então, a postura correta seria essa, em que a pessoa se sinta confortável.
Isso, várias definições hoje para postura, mas o que traz hoje a literatura é que seria uma posição que você se sinta confortável e não tenha dor. Né? Até a definição hoje de doença mudou, não é ausência de dor. Hoje tem pessoas que têm um pouco de dor, que têm um problema, por exemplo, uma hérnia de disco, até mesmo um AVC, um Parkinson, mas eles têm qualidade de vida, eles têm uma boa postura. Então, assim, mudou um pouco as definições. Então, a postura, assim, como é que a gente pode falar uma postura boa? É uma postura que você trabalhe, que você não tenha dor, que você não sinta dor. Isso é uma postura adequada, né? A gente vê aí, por exemplo, bancários que têm a atividade deles é muito estressante no dia a dia. Então, assim, atende telefone, coloca o telefone no ombro, já atende um cliente do lado. Então isso faz com que o corpo tenha um desalinhamento entre o do dia estressante fora a parte mental, né? Que chega a estressar a parte muscular, coluna e por aí vai. E isso não é um dia, isso é repetitivamente, né? Por isso entra a parte da fisioterapia ergonômica, que é aquela parte que o fisioterapeuta vai no local, observa, e em cima disso, em cima das NRs, ele consegue detectar e passar para o cliente.
Mulher gosta disso, ó. O homem é meio vadio, o homem
é... É verdade.
Pilates emagrece ou não?
Então, Ritz, não. Não é que não vou dizer não. É assim, ó. Hoje, para você emagrecer...
Eu vou falar,
porque eu tô fazendo. Tem que fechar a boca, né? Você pode fazer uma atividade totalmente de alto rendimento, alto gasto calórico, mas se você não fechar a boca, você não vai ter um emagrecimento. Então, assim, eu sempre digo para as pessoas que me procuram, Pilates emagrece? Eu falo assim, ó, se você conciliar com a sua alimentação, sim. Né? Porque Pilates é uma atividade física, você tem o gasto energético, você tem perda de caloria, mas se você não cuidar na alimentação, não vai ter, né? Não adianta. Hoje tem várias propagandas, por exemplo, plataforma vibratória é uma delas, que aparece, ah, emagreça, né? Não é assim, não adianta você ir lá e fazer meia hora, uma hora de plataforma vibratória, que você não vai emagrecer.
É comer 3 quilos de costela com 10 cervejas.
E vai pro Pilates. Qual é a parte do corpo que é mais, que as pessoas mais reclamam, que é alvo de reclames dentro da área da fisioterapia?
Olha, eu posso falar com convicção que é a parte lombar. Eu sempre falo para os meus alunos acadêmicos que assim, ó, é o preço que nós pagamos por ser bípedes.
Vamos descrever essa dor então. Quem está ouvindo para saber bem certinho qual que é a lombalgia lombar?
A lombalgia é aquela dor que a gente sente ou no meio da coluna ou indo colocar a musculatura lateral na região da lombar, que fica em cima do bumbum, vamos certo, dizer assim. Certo. É aquela dor e quando irradia para a perna, isso já é um envolvimento de nervo, já sabe? Mas essa região é a que mais pega pelo preço que a gente é bípede. A gente trabalha, a gente caminha, enquanto os animais, né, quadrúpedes, não tem tantos problemas de coluna. Então, isso desenvolveu à medida que o ser humano foi evoluindo, né? Então, assim, posso dizer com convicção que os consultórios, clínicas e fisioterapia, hoje, a lombalgia, ela bate recorde aí dentro das nossas vivências.
O Brito citou a questão da mulher, né, da participação da mulher junto à fisioterapia. O salto. Os sapatos de salto, qual é a contribuição?
Então, o salto, ele é muito difícil a gente afirmar. Eu trabalho com podoposturologia, que é também, trabalho com as palmilhas. Então, assim, olha só, se você tem uma postura adequada, né, com o teu pé no chão, se você levanta esse calcânio, ou calcanhar com um salto, o teu centro de gravidade automaticamente vai para frente. O teu corpo ele tem que reagir a isso, porque senão você vai cair. E ele reage jogando o teu corpo para trás. Isso vai aumentar a curvatura da lombar. A gente chama isso de hiperlordose. Você usando uma, duas, três vezes não é o problema. Ah, eu vou numa festa, eu vou usar salto. Não é tanto o problema. O problema é você usar isso constantemente, porque o teu centro de gravidade vai estar alterado.
Agora 11h32, já estamos de volta com Marcos Vinícius Ruski, fisioterapeuta em União da Vitória. Brits.
Pois é, e interessante que o Pilates, então, não emagrece, viu gente? Se você não fechar a boca. O pessoal que está perguntando, o Pilates aumenta a massa muscular, Ruski?
Aumenta. Então, assim, ela é muito diferente da academia, né? Então, por exemplo, hoje, o músculo, na verdade, ele vai ganhar massa através de carga. Então, se você quer crescer musculatura, você tem que pôr carga. A carga que a gente trabalha no Pilates são as molas. Então, tem diferentes molas. Se você trabalha com uma mola resistente muito forte, você ganha massa. Na verdade, você vai ganhar massa, mas não aquela hipertrofia, que é aqueles marombados que a gente observa. Não, mas ele ganha massa. Hoje, o meu público, por exemplo, da manhã no meu consultório, é basicamente de terceira idade. Né? Porque eles me procuram para ganhar massa muscular, ganhar qualidade de vida, tirar a dor. Então, ganha massa muscular, mas não referente a uma hipertrofia significativa como a gente vê nas academias.
Ouvinte perguntando, o famoso bico de papagaio, é um ouvinte do distrito de São Cristóvão.
São Mauro Patrulha que tem o bico de papagaio.
É em razão da postura e para quem não conhece, a nova geração que está ouvindo agora, o que é o bico de papagaio?
Então, o bico de papagaio é assim, ó, se você observar uma coluna, né? São calcificações que acontecem nas extremidades do osso da coluna, não só da coluna, pode ser do quadril, etc. e tal. Mas ele vai calcificando e vai abrindo uma ele vai fazendo uma saliência lateral, né? Sendo que essa saliência ela comprime nervos que estão em volta, não só nervos, mas outras estruturas articulares.
Certo.
E como não é o certo, não é o anatômico do nosso corpo ter uma saliência ali naquela região, ele dá dor.
Aí, o cara sofre com isso, né?
Sofre,
cara?
Muito, muito. Porque é uma compressão que não tinha antes e que agora está tendo. E a pergunta, ela vem por causa de uma postura? Também, é um fator. Não é só isso, mas é um fator. Então vamos lá, dia a dia. Ah, eu trabalho muito tempo sentado, aí eu faço uma academia, não tenho tanta resistência muscular, vou lá e faço impacto. Aí chego em casa, vou limpar a casa, fazer atividades, vou pegar um peso. Isso tudo, né, somando isso, leva a um bico de papagaio, que é o osteófito, que a gente chama osteofito, né? E são aquelas calcificações laterais que acontecem. Isso pode dar também no joelho, quadril e por aí vai. Mas o que mais observa é em coluna e na região da coluna lombar.
O problema de coluna, ele pode ser hereditário ou não tem nada a ver?
Pode ser hereditário. Mas hoje o fator, assim, que mais a gente observa é a qualidade de dia a dia, desde criança até a fase adulta, como que vem vindo esse estilo de vida. Por exemplo, eu tenho alguns pacientes meus lá que têm 13, 15 anos com escoliose, sendo que eles ficam muito tempo no celular, sentado, e antigamente não se tinha celular, não se tinha computador, então a gente ia brincar na rua, se ia jogar bola, né? E a gente não ficava tanto, hoje é computador, é tablet, então a criança fica mais restrita e a posição da pessoa fica restrita. Eu sempre comento com meus alunos que a gente não tem tanto como lombalgia problemas na coluna cervical, que é o pescoço. E é uma patologia, é uma doença que vai ser do futuro, que é doenças cervicais. De tanto que as pessoas ficam com a coluna cervical, com o peso inclinado para frente. Sendo que hoje, por exemplo, uma carga que o pescoço fica inclinado, antigamente se você não fazia tanto, então assim, a carga era rapidinha, você ficava na posição de cabeça para frente e voltava. Hoje as pessoas ficam muito com a cabeça inclinada, vendo celular, computador, então... problemas de coluna cervical vão aparecer muito, já estão aparecendo, na verdade.
Pois é, que pena que está na hora, né?
Já estamos com a nossa próxima convidada aqui nos estúdios, a professora Patrícia Gasparotto, do Centro Universitário da cidade de União da Vitória. Marcos Vinícius Rusk, fisioterapeuta de União da Vitória, falou um pouquinho para a gente sobre o Pilates, sobre a postura, também mudanças no dia a dia para ter uma melhor qualidade de vida. Um excelente final de semana e obrigada pela participação.
Obrigado vocês, obrigado por esse espaço, né, por estar falando aí a importância da fisioterapia, porque a fisioterapia hoje está crescendo muito, a importância da fisioterapia, do fisioterapeuta na atuação com a reabilitação postural. Agradeço o Brits, a Vanessa, a CBN, e se alguém quiser me procurar, eu fico aberto, né, para questionamentos, perguntas, dúvidas. Né?
Vamos estar reencaminhando ao senhor.
Pode deixar.
Lembrando que o dia do fisioterapeuta é comemorado no dia 13 de outubro,
isso
aqui
mesmo.
No Brasil. Então
isso
já comemoraram o dia do fisioterapeuta.
Isso mesmo, obrigado.
Um grande abraço.
Obrigado, tchau.